O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Martins.
E eu sou a Pri Fernandes e esse é o Ex Libris, um podcast que dá vontade de ler.
E se você curte ouvir a gente, nós temos uma página no Facebook, facebook.com/exlibrispodcast. Lá a gente divulga notícias de literatura e, claro, os nossos episódios.
Exatamente. Você também acha a gente no Instagram, no perfil Ex Libris Podcast, tudo escrito juntinho.
Você ouviu na abertura deste episódio um trecho da canção Literatura de Cordel, do cordelista paraibano Francisco Diniz. E sabe por que abrimos com essa canção, queridos e bravos ouvintes, que sempre encontram um tempinho para dedicar ao Ex Libris?
Isso aí.
Porque hoje é dia de cordel, né, Pri?
É, pelo menos aqui no Ex Libris, né, Gê? Vamos falar dessa cultura popular brasileiríssima, encontrada com mais força, principalmente na região Nordeste. A gente sabe que também espalhou para Rio, São Paulo, mas a força ainda continua lá, né?
Isso.
No Nordeste. O cordel remonta aos folhetos de origem europeia. Em Portugal, chamados folhas volantes ou folhas soltas, e nos Países Baixos, eles foram conhecidos como panfletem. Espero que tenha dito certo, né? Que nada mais eram do que os pequenos impressos, folhetos que registravam os fatos cotidianos, as histórias, lendas, e que davam ao povo um pouquinho de entretenimento, de calor humano, né?
Não, e folhas volantes ou folhas soltas é bem poético, né?
É lindo. Mas, melhor que panfletem.
Melhor. Mas você sabe de onde que vem a palavra cordel?
De onde?
Vem da palavra cordão.
É que... Simples assim, né?
Simples, é simples. É que em Portugal essas publicações elas eram vendidas penduradas em cordões, em feiras e aí...
Tipo em barbante, assim,
tipo,
né?
Em barbante, elas ficavam penduradinhas nesses cordões, então acabou levando o nome de cordel. Aí aqui no Brasil, esse folheto, também é chamado folheto, né, como a gente falou, ele chega com os portugueses, ainda no formato de literatura oral, né, já que não havia ainda impressão no Brasil. A tradição tem início na segunda metade do século XIX, quando a peleja dos menestréis, aí eu abro parênteses para dizer que menestréis também eram chamados de bardos, e eram aquelas pessoas que encarregadas de transmitir as histórias, os mitos e as lendas e poemas em forma oral, cantando as histórias do povo em poemas recitados, né? Então, esses versos passaram a ser publicados em livrinhos e vendidos em feiras e mercados. Não à toa, no Nordeste, o cordel é conhecido como folheto de feira.
É ótimo esse nome também, né? Folheto de
feira.
Também. Das muitas feiras do Nordeste, né, Gê? E você sabe, Gê, que esse nome ele foi formalizado não tem muito tempo no dicionário Caldas Aulete. E o Caldas Aulete denominou como um conjunto de publicações de pouco ou nenhum valor. Claro que os nossos poetas, repentistas, cordelistas não gostaram disso. Como assim um conjunto de pouco ou nenhum valor,
exato,
né?
Exato.
Então eles resistiram durante um bom tempo a essa designação Aulete, mas aos poucos o nome acabou pegando. E quem vem hoje ajudar a gente a conhecer e a desbravar um pouquinho mais desse tema é a escritora Jaride Arraes, filha e neta de cordelistas. Vejam bem que temos uma linhagem aqui, né?
Família, hein?
Exatamente. E a Jaride é de Juazeiro do Norte, da região do Cariri, no Ceará, e tem mais de 60 cordéis publicados, além do livro de contos, as lendas de Dandara. Bem-vinda, Jaride.
Obrigada, muito feliz de estar aqui.
Eba, Jaride, seja bem-vinda. Agora, menina, 60 é um número bem alto, hein?
Ainda mais pra minha idade.
Qual a idade?
26.
É, uau.
Mais alto ainda, virou 120 agora.
Ah, mas vai. Fala a verdade, quando você estava ali em casa, isso já acontecia desde pequenininha, né?
É, eu cresci lendo, né? E sempre gostei muito. Sempre fui apaixonada por cordel, mas achava que era uma coisa muito fora da minha realidade, assim, que eu não poderia fazer, que eu não tinha talento para isso. De alguma forma, para mim era coisa de homem, na minha cabeça. Porque eu via meu avô, meu pai, e todo mundo que eu conhecia que escrevia também era homem. E aí, eu demorei para entender que não, né? Eu tive que crescer.
Não, e é curioso, né, Jaride? Porque, realmente, se você vai pesquisar sobre cordel, você só encontra homens. Né? Eu trouxe um livro aqui hoje que fala da arte do Borges e que praticamente só tem cordel de homens. Então, acho que essa era uma dúvida sua legítima, né?
É, uma das... Acho que a antologia de cordel mais conhecida hoje no Brasil, é a antologia do cordel brasileiro, só tem homens publicados.
Nossa!
E é curioso porque o organizador dessa coletânea... Ele é curador de muitos eventos e já é meio difícil ter cordel nos eventos, mas sempre que tem, ele que está organizando. E aí ele sempre chama as mesmas pessoas, que são sempre os mesmos homens. Então tem aí um padrão, né? Que não é à toa que eu pensava isso, né?
É verdade. Mas existem outras mulheres que se dedicam ao cordel?
Sim, muitas. No meu Facebook tá cheio, sabe? Porque, né? Que elas vão me adicionando e vice-versa, né? E eu lembro que depois que eu comecei a ler sobre feminismo, sobre mulheres na literatura, uma cordelista que me marcou muito foi a Salete Maria. A Salete Maria é professora na UFBA, em Salvador, e ela escreve cordel com temática política também. O cordel dela também tem essa pegada social, que a gente chama de cordel engajado.
Uhum.
E, inclusive, ela é advogada, ela já apresentou, não sei como chama, gente, mas apresentou um documento lá pro juiz escrito em forma de cordel.
Ai, que massa,
e eu achei,
gente,
isso muito incrível. Ela é uma das muito minhas inspirações.
Demais, muito demais.
Muito interessante. Eu vi também, há pouco tempo, uma matéria em que aparecia a responsável pela cordelteca do Centro Nacional de Folclore, se eu não me engano, Centro Nacional de Cultura Popular, que fica no Rio de Janeiro, e ela, de tanto lidar com aquilo, ali tem mais de 8 mil folhetos, né? De tanto lidar com a matéria do cordel, ela passou a fazer cordel. Então, ela pedia licença, desculpa, meio envergonhada, porque ela achava que ela não estava à altura dos cordelistas todos que ela abrigava ali na cordelteca, mas ela se interessou e começou a escrever cordel também.
É isso que eu acho fantástico, porque eu também pensava isso, que eu não estava à altura do que eu lia, né? Porque meu avô, ele é um poeta incrível, meu pai também.
Como eles chamam?
Meu avô é Abraão Batista, e meu pai é Amurabi Batista. Só nome exótico.
É sério?
É.
Olha, eu acho que a história que eu ia contar era do seu pai, do Amurabi.
Eu quero ver, eu quero ouvir isso.
O seu pai tá famoso fora do Brasil, não é isso?
Sim, eles são bem procurados por...
Porque eu vi um documentário muito bacana, que era o Amurabi, que provavelmente deve ser o seu pai,
nossa,
porque
nome.
Eu acho que não deve ter outro. Ele contando que ele fazia xilo desde pequeno, xilogravura, desde pequeno. E aí ele pegava uma colher grande e colocava a mão dentro. E aí ele dizia, quando eu faço, para vocês verem como eu faço isso desde pequeno, quando eu era pequena, minha mão cabia aqui, né? Era metade dessa colher. E agora, minha mão inteira, ela ultrapassa e ela ficou com o formato da colher.
Sim.
E eu achei fenomenal.
Ele me ensinou a fazer xilo.
Então, seu pai.
Isso. E a gente usa uma colher bem grandona, assim, pra carimbar, né? Pra
marcar. Muito legal. Você podia explicar pro ouvinte pra que serve a colher, porque eu falei, né?
Pode ser outras coisas mais apropriadas, mas...
Tipo, fazer comida.
Mas a gente é old school e a gente pega a colherzão, assim, de metal mesmo. E quando você... a madeira tá lá e você passa a tinta nela... Pra poder carimbar com papel, né? Por cima, pra transferir da madeira pro papel. E aí bota e faz como se fosse um peso, né? Pra marcar, pra não ficar com falha. E dá muito trabalho.
Nossa, que bacana.
É muito cansativo.
Mas é, todo cordelista tem que saber fazer estilogravura?
Não, eu não sei ainda, né? Eu aprendi, mas eu não sei desenhar. E aí é o complicado é isso. Eu sei fazer achilo, eu sei talhar a madeira, né? Toda a técnica, mas desenhar eu não sei. Eu tenho que aprender a desenhar para depois fazer achilo. Mas às vezes você pede para alguém que faz achilo fazer a sua capa. Muitas das minhas capas quem faz é meu pai.
Ah, né? Que legal.
Gente, que luxo.
Eu peço pra ele, ele faz. Como que ele faz de graça, né? Obrigação dele.
É verdade.
Agora, fala pra gente, o que define a literatura de cordel? Assim, quais são as características que a gente vai ler um poema e ele vai ser de cordel?
Ah, eu acho que o cordel, o que diferencia ele de uma poesia que tem métrica e rima, é a identidade nordestina que está demarcada ali. Eu acho que a forma como você narra a história, né, tem isso também, que não é uma poesia, não são estrofes que falam sobre amor e aí acaba... É uma história contada. Então, cada estrofe está ligada à outra até você contar a história inteira. Né? Mas eu acho que tem uma melodia no cordel, uma forma que você declama, que é a forma correta, que deixa muito demarcada. É diferente de eu pegar um soneto, uma poesia de 6 versos que rima, mas o cordel tem uma identidade, é como se tivesse um ritmo, é meio música.
Mas não, né? Tem metrificação?
Tem métrica, toda essa coisa técnica tem, mas você pegar uma poesia só pela métrica e a rima, não faz um cordel. Eu acho que tem a carga da identidade, assim, muito, muito notável, as palavras que você usa, né? E a métrica, ela é feita para... Ela é escrita para parecer que tem um ritmozinho no final. No finalzinho você dá uma...
Você declama os seus cordéis?
Muito mal. Muito mal.
Mas em ritmo, tipo de embolada. Eu vi que seu pai usa embolada,
isso,
né?
Ele faz coco, embolada. Eu não sou muito boa com isso, assim. Eu não acho, pelo menos. Mas tem um jeitinho certo de declamar. É até engraçado quando eu dou oficina de cordel... Eu acho que eu declamo ruim, mas as pessoas, elas têm mais dificuldade. Aí, nossa, esperança pra todo mundo, então.
Vamos matar a curiosidade, você pode declamar um pra gente?
Esse é um trecho do cordel O Nordeste é a Periferia do Brasil, que fala um pouco sobre como o Nordeste e as pessoas que são nordestinas passam por uma série de discriminações, né? Inclusive a literatura de cordel. Trabalhando feito escravo, sem direito à assistência, nosso povo é oprimido num teste de resistência, no sol quente ou no frio, pelos cantos do Brasil sem espaço para clemência. Esse prédio tão bonito que paulista tanto gosta, só pode ser construído com o peso em nossas costas. Sem família para cobrar, se morreu, pode enterrar feito um pedaço de bosta. Então, dá pra perceber que tem um ritmozinho assim,
sim,
nela.
Sim, sim.
Agora, eu acho que eu não conseguiria, porque você tem o sotaque que é primordial pra isso. Que é lindo.
Mas é engraçado, porque eu tô aqui há 2 anos e minha mãe, ela é paulistana. Então, eu tenho uma coisinha misturada no jeito que eu falo. Mas quando eu vou ler cordel, parece que baixa, assim, a caririense total. Mas é bobagem isso. Quando eu faço oficina de cordel, eu faço muita oficina aqui em São Paulo. E é muito legal porque as pessoas começam a colocar gírias daqui e vira uma coisa cordel com rap, vira, sabe? Assim, é muito legal. Eu gosto muito de ver como se mesclam elementos assim das culturas, né? E eu acho que o cordel é super aberto para isso.
A gente até ia perguntar isso, se há espaço para cordel fora do Nordeste, se uma pessoa de outro... Na região do país, pode se arriscar no cordel.
Acho que deve, né? Eu acredito nisso, né? Como eu tava falando, que eu achava que eu não tinha talento, mas eu não acredito em talento, eu não acredito em dom. Eu acho que tudo é prática, é familiaridade. Então, eu tenho facilidade para escrever porque eu cresci lendo cordel. Qualquer pessoa que tenha esse hábito de ler, de lidar com algo, seja escrita ou desenho, dança, vai ter mais facilidade. É questão de desenvolver mesmo. Então, não é porque você não é de lá ou tem um familiar que faz que você não pode, né? Eu acho que deve. Eu fico muito feliz. Não sou dos que acham que... Não sou purista. Pelo contrário.
Mas há puristas?
Acho que sim, né? Sempre tem gente chata, insuportável.
E como é a recepção do seu cordel aqui em São Paulo?
Eu acho que ele é melhor recebido aqui do que no Nordeste.
Né?
Eu penso muito sobre isso, eu acho que rola um negócio as pessoas lá, elas querem ser muito como as pessoas aqui. Por causa da televisão, das novelas, da influência cultural que o Sudeste tem com o Nordeste, né? E até pelo fato de existir discriminação. Então, tudo que é de lá é muito renegado pelas próprias pessoas, né? As pessoas não crescem com a valorização da cultura popular.
Uhum.
E não, o cordel não é um tipo de literatura que é mencionado nos grandes blá 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 literários.
É, né? Verdade.
Então, é o normal que as pessoas não se interessem, não, né? Às vezes passa pela escola assim, como não tá nem aí pra nada. E fica por isso mesmo, assim, porque não é algo estimulado, colocado como positivo. E já quando eu vim pra cá, eu acho que tem até o elemento do exótico. Né? De você, nossa, lá tá essa pessoa com esse sotaque, escrevendo cordel, que é isso? Então, isso acaba trazendo uma valorização, um interesse, né? Porque não sabe o que é. No meu caso, o que aconteceu é que eu quis unir a tradição do cordel com elementos novos que eu não via sendo tratados no cordel, né? Porque eu cresci vendo mulheres, pessoas negras, gays, travestis, sendo tratadas de forma muito debochada no cordel. E o cordel é um lance muito debochado mesmo. Só que sempre são as pessoas que mais se ferram na vida que são os debochados, né?
Sim.
É muito sintomático. E eu queria colocar protagonistas, mulheres, negras, né? Colocar travestis, pessoas que geralmente não são protagonistas de histórias de uma forma positiva no cordel, né? Mas mantendo a tradição do cordel em si. E aí eu acho que o interesse vem do público que se interessa por esses assuntos, de direitos humanos, feminismo. E o pessoal que gosta de cordel, mas nunca viu esses temas no cordel. Acaba que chega duas pessoas meio desavisadas, uhum, e conhece algo novo, né? Eu acho isso muito legal. Eu acho que é por isso que dá tão certo pra mim. Por causa dessa união das duas coisas.
Você falou que você decidiu, né, trabalhar os temas de as mulheres negras. E aí você vai ver os temas dos seus cordéis. Eles são de figuras lendárias, né? Você fez uma pesquisa? Como que foi isso? São histórias que vieram de ouvido e você escreveu?
O primeiro cordel que eu fiz contando a história de uma mulher negra foi o da Dandara, dos Palmares. E ela é realmente uma figura meio lenda. Ninguém sabe se existiu de verdade. Foi o primeiro que eu fiz e depois eu decidi fazer uma série, que é Heroínas Negras na História do Brasil. E aí eu comecei a pesquisar outras mulheres negras, desde a época da escravidão até um passado mais recente, né, anos 60, até a Carolina Maria de Jesus, uhum, que fizeram coisas importantes na nossa história, mas que infelizmente não são mencionadas na escola, nem na mídia. E aí eu comecei a pesquisar por conta própria, mas à medida que eu ia publicando, as pessoas iam me mandando sugestões de nomes, né? Ah, não, aqui no Piauí tem fulano de tal. E aí eu ia pesquisar. Muitas vezes eu tinha que entrar em contato com acadêmicos que tinham algum trabalho sobre, né? E era bem difícil. É difícil de encontrar dados mesmo. Tanto é que tem uma delas, que é a Maria Aranha, que tudo que eu encontrei com ela, sobre ela foi um parágrafo, assim, de quatro linhas. E eu tive que fazer 28 estrofes.
Com quatro linhas.
Em cima de quatro linhas. Mas isso é muito legal, né? Porque as pessoas começaram a mandar mulheres das regiões que elas vivem e que a gente nunca ia ter acesso, né? Se não fosse por isso. E, felizmente, essa coleção de cordel, essa coleção das heroínas, é a coleção que eu mais vendo. Eu vendo muito. É até absurdo, assim. Em 3 anos, eu vendi mais de 20 mil.
Caramba! Onde você roda?
Só pelo meu site. Agora tem uma lojinha, arrumei uma lojinha, mas era, mandava e-mail e eu, tipo, produzia sob demanda, né? E mandava pelo correio.
Mas eu quando eu perguntei onde você roda, no sentido de você usa a gráfica pra
não,
rodar
faço,
esse monte, não?
Faço
é artesanal.
Eu faço um por um.
Senhor.
Tem aquela básica tendinite maravilhosa, mas eu faço um por um e em vivo, né?
20 mil.
Só das heroínas, né? Fora os
só
outros.
Só das heroínas. É.
Quantas heroínas tem?
Agora são 20.
20.
Aí eu peguei 15 e botei num livro agora. A gente vai lançar um livro com elas. Eu revisei o cordel, dei um reescrevi, melhorei e tal. E sobraram 5 que não entraram no livro, mas eu já tô com outras pra continuar a série, né? Que eu tenho, são muitos nomes, felizmente, assim, muitos mesmo.
Até um mapeamento, né, das heroínas.
É incrível. Nossa, gente que eu nunca imaginei que fez coisas, assim, impensáveis, né? Tem uma, a Eva Maria do Bom Sucesso, ela era uma escrava alforriada. E uma vez ela tava vendendo, ela vendia fruta na feira, e uma cabra veio e roubou uma banana. E ela bateu na cabra, só que a cabra tinha um dono, que era branco. E era rico. E aí ele bateu nela. Deu uma confusão. Foram pra delegacia. Acabou que ele que foi preso. Isso naquela época...
Ele foi preso? Nossa, isso
porque
realmente bestou.
Porque testemunharam a favor dela. Ele ficou 3 meses preso. Imagina, gente, isso acontecendo.
Nossa,
né? Então, uma história incrível.
Sim.
E a gente nunca ouviu falar.
Sim.
Verdade.
Além das mulheres negras, você falou que você também tá tratando de trans, né? Conta pra gente um pouquinho desse seu trabalho também.
Eu tenho... São algumas coleçõezinhas de cordel com temáticas, né? Tem a das heroínas, tem as que falam só sobre gênero, tem a que fala sobre questão racial, tem a LGBT. Aí na LGBT tem um cordel que é travesti não é bagunça. Que é
muito bom.
Falando, defendendo, né, as travestis. É um cordel também que sai muito. Acho que até pelo título as pessoas...
Não, aliás, os títulos, só fazendo um parêntese, título de cordel é muito bom,
sempre,
né?
É muito bom.
E aí... Eu publiquei ele na revista Fórum. Se colocar travesti não é bagunça, cordel no Google lá vai ter. E outros que eu publiquei lá. E aí tem os infantis. Nos infantis eu fiz um que é As Mamães de Karina, que é uma menininha que é adotada por 2 mulheres. Tem uma bailarina gorda. Uhum. Tem os Cachinhos Encantados da Princesa, que eu fiz pra minha prima. Porque eu tenho uma prima que ela tem um cabelo igual ao meu. Ela é loira, mas o cabelo é igualzinho. E ela, com 3 anos, ela queria alisar o cabelo. E eu fiquei, nossa, eu me vi assim...
3 anos? Nossa, gente.
Ela pedia, porque ela, assim como eu, via muita princesa da Disney.
Uhum.
E queria ter o cabelo da princesa, assim como eu também queria, uhum, quando era criança. Aí eu não vou inventar uma princesa pra ela ler e ver que princesa também pode ter o cabelo crespo. Uhum. E aí ela adorou, tipo, não que transformou pra sempre, mas melhorou muito a relação dela. E depois... Pareceram princesas com cabelo cacheado.
Sim.
E aí sim, né? Fez bastante diferença.
Você sabe se os seus cordéis chegam nas escolas?
Chega muito. É onde mais chega, assim.
É.
Professores são as pessoas que mais compram, né? E é interessante porque eles compram por iniciativa própria. Não é a escola que banca, né? Eles vão lá com o dinheiro deles, encomendam um cordel e usam em sala de aula. Eu sempre compartilho nas minhas redes a foto de trabalhos que fazem na sala de aula, né? E pra mim é a coisa mais recompensadora. Que quando eu comecei a escrever, era isso que eu queria. Né? Que o cordel chegasse como literatura e que esses temas fossem trabalhados. E eu acho interessante porque às vezes não tem abertura pra você falar desses assuntos. Mas você consegue encaixar o cordel ali na aula de português, uhum, né, de literatura. Eu já usaram na aula de geografia, esse da O Nordeste é a Periferia do Brasil. Então, de alguma forma, os professores têm uma estratégia que faz com que discutam temas importantes.
Sim.
Né, de um jeitinho ali. É bem legal isso. Eu já chorei litros com recebendo foto, depoimento. É a melhor coisa, assim, de todas. Eu queria que isso acontecesse, mas eu não esperava que fosse acontecer tão bem acontecido, né? Que fosse dar tão certo.
E aí você falou, você trabalha todo na internet, você divulga na internet, as pessoas compram pela internet, você manda pelo correio?
É, porque livraria não tem cordel, né?
Não tem cordel, né?
Se tem, é em livro. Cordel que, como eu vou fazer agora, que você colocou no livro, mas o folheto não tem. E eu até acho isso péssimo e burro da parte deles. Mas nada contra. Inclusive, tenho amigos que são. Coloco, né? Vou fazer agora um livro. Mas eu acho importante manter a tradição do folheto, sim.
Sim.
E, infelizmente, não coloco nas livrarias. Então, tem que ser tudo independente. Eu até estou muito acostumada com esse modo independente. Eu faço tudo, eu envio, eu respondo. E agora eu estou até meio controladora demais. Porque é isso, ou é isso ou você não é lido, né? Tem que ser. Eu tive uma experiência legal com a livraria Blux. A segunda edição da revista deles, me pediram para fazer um texto, uma matéria sobre cordel. Acabou que gostaram bastante e virou matéria de capa. E aí eles pegaram cordéis meus para vender.
Eu já vi na Blux do Frei Caneca.
Isso, foi na Frei Caneca e na do Rio. E vendeu tudo, assim. Teve um cara que chegou e comprou todos no primeiro dia que chegou. Os cordéis. Nossa. Então, eu acho assim, que acima de tudo, quem tem certos preconceitos é muito burro.
Uhum.
Tá perdendo, inclusive, de lucrar. Porque eu vendo muito cordel. E eu tenho certeza que qualquer livraria venderia muito folheto. Porque é barato. Então você tá lá, nosso negócio que custa R$2.
Você vai
comprar. Claro que você vai comprar.
Um monte, você não vai comprar.
Você vai incluir junto com a sua compra.
É claro.
Né? E assim vai vender bastante. Mas é essa coisa da. O que, que é literatura? Por que, que cordel não é? Né? Por que, que não é chamada pra mesa de. Ah, é falar sobre poesia. Um debate sobre poesia. Por que, que não tem um cordelista, né? Uma cordelista.
Sim. É porque mesmo, não faz sentido de não ter, né?
Não é porque. Será, é por questão técnica? Não tem ninguém melhor pra falar sobre técnica do que um cordelista, porque a métrica tem que ser.
Exato.
Ali impecável. Se não tá, sai do ritmo, não tá certo. Então,
até tem vários tipos, né? Oitavo,
cestilha. Tem a cestilha, cestilha. Tem a décima, que é muito difícil. Eu tenho um cordel com décima, só porque, meu Deus do céu. Tive que fazer com, marcando um númerozinho, assim, pra saber qual era com qual. Mas é difícil, mas eu acho acessível pra todo mundo, né? O primeiro cordel que eu fui fazer, eu peguei o do meu pai e fui fazendo o meu e, tipo, me inspirando no dele, assim, no que ele fazia. E foi ótimo, porque eu descobri a minha própria voz no cordel, né? Sem necessariamente copiar a dele, mas me inspirando, sim, né? Porque, afinal de contas, vieram antes de mim, né?
E o que eles acharam? O que eles acham do fato de você ter virado uma cordelista?
Meu pai sempre adorou, porque ele é de esquerda. Ele já tratava de temas políticos no cordel dele, né? Eu lembro que o primeiro cordel que eu li dele foi Os 500 Anos que Invadiram o Brasil. Eu era criança e eu lembro, assim, que quando eu achei de palavrão, que ele tava com muita raiva, porque tava comemorando na Globo, uma coisa assim. Sempre me apoiou, né? Mas o meu avô, fiquei meio assim, sabe o que ele vai achar por causa dos temas? Meu avô é muito tradicional, ele tem 81 anos. Mas aí, recentemente, uns 2 anos, eu fui lá pra aprender estilo. E ele que veio me ensinar e falou que tem muito orgulho de mim, que vê que eu tô levando a tradição da família, que ele se orgulha muito, que ele vai na Bienal. Eles vão muito nas Bienais, tem um stand, né, de cordel. As pessoas vão lá me procurar.
Ah,
você é o pai de Jari, já vou Jari. E aí, acho que ele ficou bem feliz.
Olha que interessante, né?
Já virou o pai e o avô da Jarid.
Que coisa.
A linhagem virou.
Mas é engraçado, porque meu pai é a ovelha, literalmente, preta da família. É o único filho negro. E eu também sou a rebeldezinha. Então, os dois mais fora da curva foram os que deram continuidade à tradição da família, né? Como é, a vida é louca.
É. Tá na mão de vocês, né? Mas é assim mesmo. São sempre os doidos que dão.
É verdade.
Aliás, falando em tradição... Você também coloca os cordéis em feiras ou não?
Às vezes eu vou para algumas feiras. É um pouco cansativo, acho, feira de... Né, você fica o dia todo e tal. É sempre bom quando eu vou, mas às vezes eu me inscrevo e não me seleciono. Não, já me inscrevi para uma feira de publicação independente e aí não me selecionaram. Aí agora, 2 anos depois, me convidaram para dar palestra lá.
O jogo virou, né?
Na mesa virou, queridos.
Mas quando a gente fala em feira, são feiras de publicações, assim, né? Sempre pensando em publicação independente, feiras independentes, né? Sim. São essas que tem... Se alguém for procurar cordel, é aí que encontra.
Na Bienal tem... Meu avô e meu pai sempre estão, né? Então, foram de Brasília, foram do Ceará agora. Eles sempre vão juntos, viajam de carro. Mas pra mim é um pouco complicado, porque eu não tenho a grana pra investir no stand,
sim,
que é caro. Eles se juntam e eles conseguem, né? São adultos. Mas aí eu tenho muita vontade, eu espero que em breve eu consiga. Ou então eu substituir meu avô, que ele já tá meio cansadinho de viajar. E aí eu passar a viajar com meu pai e fazer o cordel. Porque embora eu queira lançar livro... Sei lá, eu quero, semana que vem eu quero lançar um livro de poesia erótica. Quero fazer outras coisas na literatura, mas sem nunca deixar o cordel.
Sim.
O cordel, pra mim, é o mais importante de todos, assim.
Aliás, uma pergunta. O seu livro de contos, As Lendas de Dandara, ele é uma narrativa em prosa?
Isso, em prosa.
Em prosa, né? Como foi escrever para você em prosa?
Gente, foi muito louco. Eu achei que eu ia morrer. Porque eu tava tão acostumada a escrever a narrativa em cordel. E é rapidinho, assim, a história que você conta. Então, nossa, eu achei que eu ia ficar uma bosta. Eu já tinha chamado a ilustradora, que foi a Aline Vale, que tava tudo certo. Eu coloquei data de lançamento, porque eu sou dessas, né?
Antes de terminar?
Antes de escrever.
Olha, caramba!
E aí, depois que eu falei que eu vou lançar dia 25, acho que foi de julho, aí eu comecei a escrever.
O reloginho começou a contar.
Os 3 meses de antecedência só. Foi bem desafiador, assim, mas a Aline me ajudou muito. Ela já tinha publicado alguns e-books de contos, e eu acho ela uma escritora maravilhosa, e aí ela me ajudou muito a ver, a rever coisas. Ela foi tipo minha editora.
Quem é a Aline?
Aline Valek.
Aline Valek.
E aí, ela me ajudou muito, e eu, depois da Dandara, assim, eu exercitei muito mais a coisa da prosa, né? Escrevi outros contos, tudo. Mas eu percebi, assim, que ele saiu com muito, muito coerente com o título, com a proposta de ser lenda. A narrativa tá bem... Você lê, parece uma coisa bem oral, bem lenda.
Tem influência de cordel?
Eu acho que ainda é isso do cordel, né? Que veio. Mas, assim...
Mas tá tudo bem também, né? Olha o Alto da Compadecida do Suassuna, né?
Nossa, maravilhoso.
Maravilhoso, assim. Total influenciado.
E eu fiquei super satisfeita depois de um tempo, que acabou o lançamento, não sei o que, eu me distanciei, eu fui ver e eu pude reconhecer isso. Aí acabou que foi, que era que tinha que ser, né?
E é natural, né? Vai vir, você tanto tempo, né, lendo desde criança, escrevendo, com certeza você vai trazer elementos do cordel pra prosa e vai enriquecer a prosa, né?
É, espero, tomara. mas eu acho que com a poesia eu já não tenho tanto medo, sim, porque além do cordel, sei lá, meu pai me deu uns livros quando eu tinha uns 10 anos, Carlos Drummond de Andrade, Leminski, que eu cresci lendo isso. Então, poesia é uma coisa que está muito na minha formação, uhum, né, entre aspas. Então, já é uma coisa que eu fico bem mais segura. A prosa, eu acho que é que exige mais atenção. E quando é uma coisa longa, é difícil você contar uma história longa quando você está acostumado a contar tudo em 28 estrofes. Né? É bem um oposto do outro.
Sim, sim.
Mas eu gosto disso. Eu acho que é isso que é escrever. Você, cada vez mais, você vai... indo outro batente, você melhora ou piora, mas é um exercício constante.
E você faz repente?
Não.
Um cordelista é um repentista ou um repentista é um cordelista? Qual a diferença?
Acho que não necessariamente, mas eu acho que tem muito cordel que vira repente facinho, assim. Eu acho que alguns meus podem que dá certo, outros acho que não dá. Depende muito do vocabulário que você usa, né? Eu uso muito o termo nordestino, mas eu também uso umas palavras meio políticas. E às vezes pode travar um pouco na coisa do repente mesmo. Mas eu acho que tem tudo a ver, né? O cordel tem um ritmo que lembra já. O repente é embolada, né? Eu sempre falo do Caju e Castanha, que eu adoro eles dois. E acho, inclusive, que como Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura, inclusive amo, sou Bob Dylan, acho que Caju e Castanha também são excelentes poetas. Escreve literatura também.
Sim.
E quais são as suas influências literárias para além do cordel?
É até um pouquinho debatível isso. Porque eu cresci lendo poesia escrita por homens. Né? Todos os poetas que eu consigo lembrar, assim, que eu cresci lendo, são homens. Leminski, Ferreira Goulart, Manuel Bandeira, Drummond. E conheci mulheres que escreviam muito tarde, assim, já era adulta. Então, eu poderia dizer que são minhas influências, né? Porque foi que, enquanto eu estava crescendo, que foi me formando ali. Mas eu sempre dou meu pai como minha maior referência.
Uhum.
Não porque é meu pai, mas é porque ele faz umas coisas que são parecidas com o meu estilo. Ele não é uma pessoa muito, obviamente, um cordelista. Ele também escreve poesia, e ele escreve umas poesias escatológicas. Ele é anarquista. Então, é uma figura que, para mim, representa bem o que eu quero fazer com literatura, que é não fazer uma coisa só, não caber num estilo só. Né? Tanto é que teve uma vez que eu fui dar uma entrevista e a moça falou assim, mas você não parece ser cordelista, né? Aí eu, como assim? Não? É, não, é porque isso é tatuagem, porque... Então, é, eu não tô muito no visual, né, do que
seria. Mas o que seria um visual de cordelista?
Eu fiquei pensando nisso depois.
Estranho, né?
E aí, mas eu consegui encontrar um padrão, né? Muitas pessoas que escrevem cordel, que vão pras feiras, elas meio que se caracterizam. Bota o chapéuzinho do Lampião, o chapéu de cangaceiro, uma roupinha com renda, umas coisinhas assim. E fazem um personagem. Eu não me identifico muito com isso. Nada, não vou julgar ninguém, mas não gosto de fazer isso, né? Então, acho que ela tinha isso em mente. Aquele estereótipo.
Sim, assim. E pra começar, você é mulher, né? Já muda tudo, né?
Personagem cômico ou sertanejo, né? Não, não tem nada a ver, né? Eu sou, eu acho que hoje... Pelo que eu conheço, eu sou a cordelista mais jovem que está profissionalmente como cordelista. E não estou muito encaixada mesmo nisso, né? Não tem nada muito gritante em mim que me ligue à coisa nordestina, a não ser o fato de que eu sou. Né? E afinal de contas é isso. O Nordeste é cheio de pessoas diferentes. O cordel também tem estilos diferentes. E nada é uma coisa só. Né? Você homogeneizar assim é... É discriminação também.
Sim, né? Sim. E você acha que a sua vinda para São Paulo já está afetando a sua, seu olhar de mundo e você já está traduzindo isso na sua obra?
Ai, não sei, porque eu sempre fui muito desencaixada lá no interior do Ceará. Né? Eu vou agora visitar e já vou... Minha cabeça tem que já que mudar, porque eu já sei que lá é outro tipo de cultura... Ainda mais que é no interior mesmo, né? Na capital, né? Em Fortaleza. Né? Eu lembro que em agosto do ano passado eu fui e aí tava todo mundo me olhando no shopping. Todo mundo olhando pra mim, olhando. Eu, nossa, gente, o que tá acontecendo? Demorei meia hora pra lembrar que eu sou entupida de tatuagem. E que lá não tem nem homem tatuado, quanto mais mulher. Né? Então, acho que minha cabeça sempre foi bem diferente. Né? Uma coisa meio clichê de se falar, mas verdade. E eu me identifico muito com o estilo de vida de São Paulo. Eu gosto muito daqui, não pretendo ir embora nunca, né? E gosto que a cultura aqui é muito individualista. Tem gente que não gosta daqui por causa disso. Eu gosto daqui por isso, porque lá é o oposto. Lá é todo mundo muito envolvido na sua vida, né? Em tudo. E eu gosto que aqui eu ando na rua e ninguém tá nem aí pra mim. Isso é uma coisa... Então, acho que minha cabeça já é bem... Já era.
Já era assim lá.
Só finalmente encontrei um lar, sabe? Me senti antes em lar e agora eu me sinto no meu lar.
Só vou pedir pra Jari deixar uma dica pra quem quer virar cordelista.
Leia cordel. Faz que nem eu, que cresci lendo cordel. Começa a fazer do cordel um hábito de leitura, né? Vai, se você tem o hábito de comprar X livros por mês, inclui um cordel na leitura do mês também. Né? Procura na internet, tem muito cordel gratuito pra ler. E é muito barato também de comprar, né? E acredita, assim, que é só questão de hábito. Não existe dom, gente. Ninguém é iluminado, nem nada, não existe besteira. Tudo é hábito, é familiaridade. Então, faça do cordel uma coisa íntima. E aí você vai escrever muito bem.
E onde que a gente encontra o seu cordel?
Meu, você bota meu nome. Meu nome é super difícil de encontrar, só tem eu. Que bota lá, jaridiarraiz.com. E aí tem lá a lojinha, ou me adiciona no Facebook, e aí a gente fala direto que, assim, tudo, eu que faço tudo.
Ó, que bacana, falar direto com a autora.
Mas a gente vai colocar essa dica também do site da Jarid no nosso Facebook,
colocaremos,
né?
Colocaremos. Vamos dando a letra? Dando a letra, o quadro que a gente... Dá dicas da nossa cabeceira, dicas culturais, de livros e de leituras. Quero convidar a Jarid para dar uma dica de leitura para gente.
Eu não vou dar uma dica de cordel. Eu quero indicar o livro Beijos no Chão, da Dani Costa Russo. Ela é uma autora independente e ela publicou o primeiro livro dela ano passado, em novembro. E é um romance incrível, maravilhoso, que trata sobre violência doméstica. E você lê e você morre com cada página. É muito bem escrito, é muito incrível. E eu conheci a Dani no Clube da Escrita para Mulheres, que foi um projeto que eu criei. de mulheres que querem começar a escrever, mas tem insegurança ou vergonha, né? E a Dani foi no, desde o primeiro dia e acabou que 9 meses depois publicou um livro, né? E eu sempre indico ela porque acho simbólico também para quem quer escrever, não só cordel, mas outro tipo de literatura.
Muito bem, e aí como encontra o livro dela? Ela é independente?
No site dela também, que é danicosta.com.br.
Legal, e você, Pri?
Eu vou ficar aqui nessa, na Praia do Cordel mesmo. Eu vou indicar o livro A Arte de J. Borges, do Cordel à Xilogravura, que na verdade é um catálogo da mostra homônima que aconteceu no Museu do Oscar Niemeyer em Curitiba em 2008. E além de apresentar um pouco da obra do J. Borges, o catálogo ele remonta à história do folheto popular, do cordel, no Brasil, especificamente no Nordeste. Também vou aproveitar para falar de novo do Centro Nacional de Cultura Popular, que fica no Rio de Janeiro. Porque, mesmo que você não possa ir ao Rio de Janeiro acessar o centro, os mais de 8 mil folhetos do Centro Nacional de Cultura Popular, eles foram digitalizados e estão no site do centro.
Isso é fantástico, porque, nossa, Pri, era essa dica que eu ia dar. Não, vira uma dica dupla aí, mas é exatamente, eu ia falar do site de Cordel Literatura Popular Inverso, que é da Casa de Rui Barbosa, né? Que tem 9 mil folhetos e são esses disponíveis para você poder acessar em versão digital são 2.340, né? Então tem coisa pra caramba lá e...
A gente tá super sintonizada.
A gente vive sintonizada. É, e o acesso... Aí eu vou pedir pro ouvinte, se quiser, dar uma pausadinha aí, vai buscar uma caneta pra anotar. O acesso para esses cordéis são www.casaruibarbosa.gov.br/cordel.
Não é o mesmo, tá? Só pra te dizer.
Não é o mesmo?
Não é o mesmo.
Caramba, então tem muita coisa na internet.
É, gente, tá vendo?
Qual que é o seu site?
É o site do Centro Nacional de Cultura Popular. É só colocar isso no Google. Centro Nacional de Cultura Popular.
Então não é mesmo.
E aí é outro acervo.
Caramba, esse eu não conheço.
Outra cordelteca.
Então eu vou entrar lá.
Do Museu do Folclore.
São dois.
São dois.
Então pronto, gente, não era
melhor mesmo. Ainda.
Melhor ainda.
Melhor ainda. Bom, então nós chegamos ao final desse episódio. Esse foi o Ex Libris. Hoje é dia de cordel com Jarid Arraes. E se você quiser assinar o nosso podcast, estamos nos melhores aplicativos de podcast do Android e do iTunes. Vai lá, gente, dá o play, porque a gente está gostando muito de fazer.
Estamos amando.
Ficamos felizes quando vocês ouvem e dão retorno,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Muito bom.
Ter ouvinte vir falar com você é muito legal. E para falar com a gente, então, é só nos procurar no Facebook, facebook.com/exlibrispodcast, no Instagram, exlibrispodcast, ou mandar e-mail para o e-mail exlibrispodcast@gmail.com.
Então, a gente vai fechar esse episódio com um trechinho de literatura de cordel. Obrigada, gente. Até a próxima.
Obrigada. Até mais. Obrigadão, Jarid.
Obrigada.
Obrigada, Jarid.
Pra ler.